notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Notícia Rádio ERTE. Solar ilegal situado na freguesia da Serra Junceira, onde foi detectado um surto de Covid-19 no decurso da última semana, não tinha sequer água canalizada. Aliás, esta estrutura clandestina, que fica na localidade de Paredinha, tem sido seguida por diferentes entidades e uma das diretrizes que lhe foram impostas passava, efetivamente, pela ligação à rede, o que não foi cumprido. Dessa forma, com recurso à Tejo Ambiente, a Câmara de Tomar impôs essa ligação. Resta perceber qual será agora a posição da Segurança Social, sendo que o encerramento do citado lar está em cima da mesa. Nesta altura, por aquilo que a ERTE apurou, 8 das 11 pessoas que fazem parte daquela estrutura estão infectadas com Covid-19. As autoridades de saúde detectaram mais 5 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 2 das quais em pessoas residentes em Abrantes e em Tomar, sendo que o outro caso diz respeito ao entroncamento. Está em causa uma globalidade de 13.307 contágios, 206 dos quais ainda em curso. O número de altas, 12.737, não teve alteração, assim como os óbitos associados à doença, num total de 379. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de casos positivos, num total de 46, seguindo-se Orém com 44 e Tomar com 26. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.107 infecções, 2.980 recuperações, 83 óbitos, 44 infecções ativas. Tomar 2.552 casos, com 2.470 recuperados, 56 óbitos, 26 infecções ativas. Torres Novas 2.044 casos, 1.962 recuperações, 60 mortes, 22 infecções ativas. Abrantes 1.663 infectados, 1.548 estão curados, 69 mortes, 46 infecções ativas. Entroncamento, 1.142 infecções, 1.113 recuperados, 23 mortes, 6 infecções ativas. Alcanena, 1.064 casos, 1.013 recuperações, 39 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, com 439 infecções, 420 recuperados, 15 óbitos, 4 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 282 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, com 205 casos, 195 recuperados e 5 óbitos, 5 infecções ativas. E Constância, 199 infecções, 174 das quais recuperadas, 3 mortes, 22 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Segurança Social de Santarém fez saber em circular dirigida a todas as estruturas residenciais para pessoas idosas que a realização de testes Covid-19 teve o seu final no recente 25 de junho. Nesse mesmo texto a que a ERTE teve acesso, essa decisão é justificada de alguma forma com o facto de, desde março de 2021, não se registarem resultados positivos que resultem em situações de surto. Esta decisão, refira-se, apanhou de surpresa os próprios lares, assim como as entidades parceiras da Segurança Social, no decurso da referida bateria de exames, dentre as quais as câmaras municipais. Aliás, por aquilo que a ERTE apurou, a autarquia de Tomar já pediu mesmo explicações à Segurança Social, numa altura em que as autoridades de saúde determinam a realização de cada vez mais testes entre a comunidade. Esta decisão não deixa de seguir sentido contrário. Na referida circular, são avançados números no distrito de Santarém. Foram realizados cerca de 38.500 testes, a que acrescem os cerca de 10 mil realizados na primeira operação levada a efeito entre os meses de maio e julho de 2020.
Rádio ERTE. Informação.
Depois de Abrantes ter somado infecções Covid-19 em 27 de um período de 30 dias, eis que nas últimas 72 horas não foi contabilizado mais nenhum caso naquele território do Médio Tejo. Recorde-se que houve registro para um surto na freguesia de Tramagal relacionado com outro surto detectado no concelho de Constância. Infecções que surgiram em Catadupa e que colocaram até Vila Poema com risco de transmissão muito elevado. Mas no que a Abrantes diz respeito, apesar desta diminuição de contágios diários, a situação está longe de ficar ultrapassada, adverte o Presidente da Câmara. Em declarações à ERTE, Manuel Jorge Valamatos apelou para que as pessoas entendam que ninguém está livre de ficar infectado.
A situação está longe de estar resolvida. e a qualquer momento poderemos ter focos de infecção. Como disse, e muito bem, há uns dias atrás tivemos, sobretudo na freguesia do Tramagal, uma situação mais complexa, onde sobretudo envolve jovens, alunos das nossas escolas, e ficávamos muito preocupados com a situação. Felizmente, nos últimos três dias, a situação melhorou de forma muito considerável, e o que desejamos é que, e eu julgo que é o elemento fundamental, é as pessoas perceberem verdadeiramente que ninguém está livre em momento algum e em qualquer lugar de poder estar infectado. O plano de vacinação, obviamente, que nos traz uma esperança e, digamos, um motivo para termos maiores garantias de estabilidade a este nível, mas não garante a imunidade a 100%, como já percebemos, e ainda estamos longe de conseguir ter a comunidade toda vacinada. Portanto, há aqui ainda muito trabalho para fazer no âmbito da vacinação, e até lá eu acho que temos de estar todos muito atentos, manter as regras da Direção-Geral de Saúde sempre no nosso íntimo, e aquilo que são as regras que todos nós conhecemos têm de estar sempre presentes, e os níveis de atenção estarem sempre no máximo, para tentarmos evitar estas situações do aumento de números de casos positivos. Notícias estas que hoje já ouvimos, de, por exemplo, o Hospital de Santa Maria ficar já também numa situação dos cuidados intensivos, ficar já outra vez numa situação de grande alarmismo, não é? De grande percentagem de utilização. Portanto, temos de estar todos muito atentos. Infelizmente, o vírus não passou, e enquanto não tivermos a comunidade mais, digamos, percentualmente mais ou quase totalmente vacinada, eu acho que os níveis de preocupação têm que estar sempre elevados.
Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal de Tomar, esteve nos estúdios da ERTE para explicar as razões que o levaram a assumir mais este desafio. Ele foi eleito vereador nas eleições autárquicas de 2013 e que há 4 anos ficou perto de chegar ao mesmo patamar, também na condição de cabeça de lista da CDU à Câmara. Agora, assim, a missão é outra, sendo que Bruno Graça garante ser capaz de desempenhar as tarefas que lhe foram propostas pelo partido.
O partido onde eu milito propôs-me esta tarefa. Conversámos um bocadinho sobre, de facto, o que é que se poderia fazer em termos políticos com esta candidatura, e eu aceitei esta tarefa com responsabilidade e com garantia de ser capaz de desempenhar as tarefas que me foram propostas.
O facto de ter já desempenhado funções ao nível do Executivo também, digamos, facilita este processo, dá um conhecimento adquirido diferente àquilo que podem vir a ser as funções no âmbito da Assembleia.
Sim, é óbvio que passar pelo Executivo deu-me um conjunto de conhecimentos que eu penso que vão ser muito úteis para desempenhar agora as tarefas que vou ter que desempenhar enquanto membro da Assembleia Municipal. Portanto, não é uma questão de estratégia, é uma questão de, em cada momento, nós vermos quem são as pessoas, quem são os nossos militantes e as pessoas que nós, com quem nós trabalhamos, independentemente de serem ou não militantes do partido, que estão em condições e melhor colocados para poderem desempenhar as tarefas. E, portanto, os meus camaradas acharam que eu, neste momento, estava em condições de desempenhar gabalmente as tarefas que hoje são pedidas e que são exigidas aos membros da Assembleia, de uma Assembleia Municipal, e naturalmente eu, com muita responsabilidade e com muito orgulho, aceitei a tarefa que me foi cometida. Mas não é propriamente uma... Porque para nós, mais que a pessoa, interessa às políticas.
Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, presidiu a inauguração do Centro Escolar de Alcanena Integrado, na Escola Básica Integrada 1-2, Dr. Anastácio Gonçalves. Ocasião que contou ainda com Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, assim como da Diretora do Grupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, e da Coordenadora do Estabelecimento de Ensino, Anabela Vieira, entre outras individualidades. Esta obra contemplou a construção de um novo edifício com 15 salas de aula, destinado ao primeiro ciclo do ensino básico, implantado junto ao edifício da EB2 Dr. Anastácio Gonçalves. A reabilitação, remodelação do edifício da EB2 existente, com intervenção parcial nos espaços de uso comum, incluindo os balneários do pavilhão desportivo, e intervenção ao nível do exterior do edifício, de forma a melhorar o seu comportamento energético, funcional e integração estética com o novo edifício e arranjos exteriores dentro do perímetro escolar e no arruamento exterior. Esteve em causa um valor a rondar os 4 milhões de euros. No período de intervenções, Fernanda Aceiceira deixou claro que o município continua e continuará a fazer aquilo que lhe compete, ou seja, assumir as competências na área da educação.
O município de Alcalena faz e continua a fazer e tem feito aquilo que lhe compete fazer. Assumir as suas competências na área da educação, competências que ainda reforçou, porque aceitou, o município de Alcalena aceitou a transferência de competências e recebemos essas competências no dia 1 de setembro de 2020. Agradeço ao Dr. Francisco mais uma vez, porque não fosse a Comissão de Acompanhamento e Monitorização implementada e que acompanhou o processo ainda durante o ano 2020, não seria possível concretizarmos a transferência de competências no dia 1 de setembro, como aconteceu, e tem decorrido de uma forma perfeitamente tranquila, de uma articulação permanente entre o município e o agrupamento de escolas. Esta escola tem, portanto, este projeto engloba esta escola do primeiro ciclo, com 15 salas, com cerca de 200 alunos, 221 alunos, num total de mais de 441 alunos. E a escola do segundo ciclo, que teve ali melhorias na área comum, nas áreas comuns, bar, papelaria, refeitório, tem biblioteca, tem laboratórios, temos aqui cerca de 206 alunos do segundo ciclo.
Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, recordou que o agrupamento foi dos primeiros a fazer parte da rede Ciência Viva.
Não é por coincidência que a autonomia e a flexibilidade aqui têm um significado especial. Não é coincidência o facto de ter sido uma das primeiras escolas a estar na rede de clube Ciência Viva na escola, tendo também uma articulação com o Centro de Ciência Viva e fazendo escola Ciência Viva, onde esses estudantes têm a possibilidade de passar uma semana no Centro de Ciência Viva, com tudo o que isso implica também nas suas aprendizagens significativas. Foi esta escola e foi este município um dos que primeiro disse sim quando tivemos escola de emergência e tivemos que lançar o projeto na RTP Estudo em Casa. E foram dos primeiros a estar presentes e foram dos primeiros a assegurar, através da televisão pública, também este projeto fantástico. Por isso, eu hoje venho aqui a reconhecer, venho aqui a homenagear e congratular por este fantástico edifício e também pela requalificação daquela escola de segundo ciclo, que quem olha pela primeira vez para este edifício até parece completamente novo. Tenho que confidenciar. Mas dizer-vos que hoje, e se é verdade que alguns disseram que lhes falta ainda algumas árvores, se é verdade que alguns com saudosismo disseram que a verdade é que têm saudades da escola antiga, isso acontece sempre que temos uma mudança. Mas eu hoje vi uma escola aqui que tem muito mais condições para vocês poderem ser felizes aqui, que tem a escola de segundo ciclo logo aqui ao lado, por isso para o ano vocês voltam aqui para estar nesta escola de segundo ciclo, para estar no quinto ano, aqueles que são do quarto ano, e aqui também tem todas as condições, com uma biblioteca fantástica e com muitos projetos, como eu vi, em cada uma das vossas salas.
Filipe Pinto, treinador do União de Tomar, foi o convidado da recente edição de Hertz Desportivo, ocasião para fazer um balanço daquilo que foi a recente temporada, que culminou com um sexto lugar na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e ainda com a chegada às meias-finais da Taça Ribatejo. Filipe Pinto não escondeu algum desalento pelos objetivos não atingidos, recordando que foi assumido desde o início que o União de Tomar seria candidato ao título. Nem o facto de termos estado perante uma época atípica serve de desculpa, referiu.
Desde o princípio que assumimos claramente que o União de Tomar era candidato ao título. E esse, quando eu digo assumimos, em primeiro lugar a direção, claro, no desafio que me lançou, o treinador e a seguir, naturalmente, os jogadores. Naturalmente que a classificação de meio campeonato, é bom referir isto, não foi a melhor de todo, nem expectável. Quando nós assumimos uma candidatura ao título, não quer dizer que é garantido que vamos ganhar, mas que vamos lutar por esse mesmo título. E nós, partir de dado momento já não estaríamos na luta pelo título desde cedo, repito, num campeonato a uma só volta, portanto uma época completamente atípica, não servindo qualquer tipo de desculpa, porque, e aproveito para dar os parabéns ao Crescenso, com todo o mérito foi o primeiro classificado deste campeonato, mas não conseguimos ter atingir os objetivos a que nos propusemos. Eu entendo, eu, enquanto treinador, que o União de Tomar será sempre candidato a lutar pelos primeiros lugares. Aquilo que nós fizemos em conjunto e em consonância com a direção e depois com os jogadores também, foi criar um projeto, uma ideia, uma perspectiva que a equipa, que o clube era candidato, mas um candidato assumido, porque acho que o União de Tomar sempre foi candidato. O que nós fizemos, do meu ponto de vista, foi em termos de discurso, em termos de mensagem, passá-lo de uma forma clara e objetiva. Foi isso que fizemos. Se calhar, ao dia de hoje, poderia ter tido um discurso, eu enquanto treinador, para gestão de expectativas, até internamente dentro do grupo. Às vezes, poderia, hoje, se calhar, teria feito, assumindo a mesma candidatura, mas assumindo e fazendo talvez de uma forma diferente. E não por não sentir confiança ou que a equipa não tinha qualidade, que a equipa tinha muita qualidade, mas há muitos fatores que determinam que depois as coisas consigam chegar a sucesso.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, este ano, como todos vós sabeis, é um ano de eleições autárquicas, onde todos nós iremos ser chamados às urnas para decidir o futuro do nosso concelho. Está na hora de começarmos a refletir no futuro e naquilo que queremos, se é apostar num executivo novo, com poucas provas, ou continuar a apostar no executivo liderado por Anabela Freitas, que é uma mulher que todos nós já conhecemos. Pelo seu trabalho e capacidade de resiliência, com um projeto sólido, estruturado, que continuará a dar frutos para Tomar e para os tomarenses. Olhemos para a Avenida Nuno Álvares Pereira. Muitos criticam, é verdade, mas criticam uma obra feita e esquecem-se da avenida vergonhosa que era um péssimo postal de entrada da cidade. Olhemos também para a Várzea Grande, uma praça com mais dignidade, contemporânea, que alguns apelidam de solário, mas que se esquecem da selvageria de carros, zona há muito esquecida pelos anteriores executivos, e esquecendo-se também que é outra porta de entrada para Tomar, quer quem chega pela ferrovia, quer pela rodoviária. E para esses maldizentes, dizer que somos resilientes, iremos levar o projeto até ao fim e substituir as árvores que secaram por novas, e será um local ainda mais bonito e aprazível. Olhamos também para a Corredora do Mestre, mais conhecida por Palhavã, onde foi Anabela Freitas que intervencionou aquele arruamento, dando a dignidade merecida, que pecava já por tardia. Olhemos para a margem esquerda do Rinabão, onde já se registaram vários acidentes e que davam um aspecto desleixado à cidade. Olhemos também para o Centro Escolar da Unhaceira. Olhemos para a cobertura de saneamento. Sim, porque em pleno século XXI, Tomar tinha uma das taxas mais baixas do país. É verdade que ainda não chegámos aos 100% de cobertura, mas o caminho faz caminhando. Não esquecendo de pequenas intervenções, como o Parque Canino e a Escola Infantil de Trânsito, junto ao pavilhão Jacome Raton, zona esta que estava igualmente esquecida e ao abandono. Ou das intervenções em juntas de freguesia, com o asfaltamento, extensão de rede luminária pública e a substituição de toda a rede por LEDs, onde fomos pioneiros a nível nacional. Temos a noção que ainda há muito trabalho pela frente. E com o conhecimento mais exaustivo da nossa cidade, vamos negociando e elaborando novos projetos, como a intervenção do Convento de São Francisco, que almejamos passar e centralizar os serviços municipalizados para aquela zona. Com outros problemas assinalados, como a da habitação, pois é do conhecimento geral que Tomar neste momento tem um mercado de arrendamento pouco expressivo e com preços exorbitantes. Pois bem, queremos mexer no mercado de arrendamento, possibilitando a todos aqueles que se pretendam instalar em Tomar que encontrem um mercado de rendas mais acessíveis através de uma parceria com o IRU. Continuar a apostar no tecido empresarial, para continuar a atrair investimento, especialmente investimento que vá gerar vários postos de trabalho, de modo a que atraia mais famílias a se fixarem em Tomar. Continuar também a promover Tomar, assim como a marca Templária, pois não podemos esquecer que também somos uma cidade turística e que temos muitos empresários tomarenses que têm no turismo o seu ganha-pão. não esquecendo também da defesa intransigente pelo nosso rio, nosso ex-libris, que, apesar de termos a palavra do Sr. Ministro do Ambiente, não descansaremos até o problema estar resolvido. O que pretendemos é continuar o trabalho desenvolvido, almejando ainda mais e melhor para Tomar e para os tomarenses, porque acreditamos que este é o caminho e assim continuaremos a trilhar naquele que temos a certeza ser o caminho certo. No dia 26 de setembro, vamos continuar no caminho certo com Anabela Freitas e suas equipas. Uma boa semana, continuem a proteger-se. Muito obrigada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.